Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, ouvintes, bem-vindos à emissão da Voz da América em português desde Washington, neste sábado 14 de outubro. Aqui na apresentação, Álvaro Lugel Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu, nas notícias estará aqui o João Sandarrita. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em direto desde o Estúdio 8 da Voz da América, em Washington, em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz, a onda média nos 1.530 MHz, em frequência moderada, através de rádios parceiras. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjiguiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio, Uberlândia, Rádio Comunitária de Casumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Nesta emissão, o destaque na janela de Angola, o país que vive um ambiente político interessante de amadurecimento do seu processo democrático, obrigando os atores políticos a concentrarem-se nos seus deveres consagrados na Constituição da República. Este é o tema que iremos envolver mais à frente. Ainda em Angola, líderes associativos acolhem de bom grado o posicionamento de 3 relatores das Nações Unidas que, em carta enviada ao Presidente da República, alertaram que muitas disposições da Lei do Estatuto das Organizações Não-Governamentais, atualmente no Parlamento, são contrários aos direitos humanos e obrigações internacionais do país. O ataque terrorista do grupo radical Hamas contra Israel há uma semana domina a atualidade mundial. O investigador e especialista em relações internacionais Carlton Cadeado e a jornalista Raquel Scapa, radicada em Israel, analisam a guerra que Israel declarou contra o Hamas. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Sandarrita.
Olá, ouvintes, ao microfone João Sandarrita. O processo de impugnação do presidente angolano João Lourenço, iniciado pela UNITA, foi hoje derrotado na Assembleia Nacional quando os deputados do MPLA votaram contra a criação de uma comissão de investigação. A votação foi feita num plenário convocado de urgência pelo Presidente do Parlamento, numa sessão marcada por apupos mútuos dos deputados dos dois partidos. Na votação que se seguiu, os votos do MPLA garantiram que não será formada uma comissão de investigação às alegações contidas no documento entregue pela oposição ao Parlamento. O chefe da bancada parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, disse que a decisão é nula porque a Assembleia não pode fazer uma votação sem ter uma proposta. Para Chiaka tem que haver uma proposta de resolução que cria a comissão. A Voz da América tentou um contacto com deputados do MPLA e também com o porta-voz do partido que governa, Rui Falcão, mas sem sucesso. O movimento palestiniano Hamas disse que 9 presos, incluindo 4 estrangeiros, foram mortos em bombardeamentos israelitas à faixa de Gaza. A ala armada do Hamas, as brigadas Al-Qassam, disseram no seu canal da aplicação Telegram que os presos foram mortos por causa do bombardeamento sionista às áreas onde estavam, estávamos a citar. Não foram dados outros pormenores. O exército israelita disse, entretanto, que foram encontrados corpos de alguns reféns dentro de Gaza, perto da fronteira. O Hamas capturou cerca de 120 reféns no seu ataque ao sul de Israel na semana passada. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse, entretanto, que está próximo o que chamou de o próximo passo da operação em Gaza para destruir o Hamas. Netanyahu falava durante uma visita a soldados estacionados na fronteira com a faixa de Gaza. As forças armadas israelitas voltaram a avisar os residentes da cidade de Gaza para partirem para o norte do território, para o sul. Milhares de palestinianos estão em fuga do norte da faixa de Gaza, que continua a ser alvo de bombardeamentos israelitas. As autoridades de Gaza dizem que 2.200 pessoas já foram mortas nos bombardeamentos. O subsecretário-geral da ONU para Questões Humanitárias, Martin Griffiths, disse que a situação na faixa de Gaza é crítica e que está rapidamente a tornar-se insustentável. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, reuniu-se hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan, com quem discutiu meios para se proteger civis e discutiu também a guerra civil no Sudão. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia disse que as autoridades egípcias estão a coordenar com Israel em como permitir a entrada de ajuda humanitária no território. Hakan Fidan, que se encontra no Cairo, disse ao mesmo tempo que a Turquia e o Egito rejeitam o exílio dos palestinianos da faixa de Gaza. Os Estados Unidos acusaram a Coreia do Norte de enviar armas para a Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia. A acusação foi feita com base em fotografias que mostram munições a serem carregadas de um armazém na Coreia do Norte, num navio russo, que foram subsequentemente transportadas por caminhos de ferro ao longo da fronteira sudoeste da Rússia. A entrega de munições foi feita entre 7 de setembro e 1 de outubro, disseram os Estados Unidos. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança disse que Washington condena a decisão da Coreia do Norte para fornecer equipamento militar à Rússia. Kirby disse que na última semana a Coreia do Norte forneceu à Rússia mais de 1000 contentores com equipamento militar e munições.
Continua a acompanhar a Voz da América. Abrimos agora, como acontece todos os sábados, a Janela de Angola. O país vive um ambiente político interessante e de amadurecimento do seu processo democrático, obrigando os atores políticos a concentrarem-se nos seus deveres consagrados na Constituição da República. Analistas afirmam que João Lourenço está encurralado e o processo político em Angola registra uma fase vibrante. O nosso correspondente em Luanda, Arondipa, aborda este assunto com o presidente do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bangu, e o analista político, Albino Paquissi.
Angola vive um ambiente político interessante de amadurecimento do seu processo democrático, obrigando os atores políticos a concentrarem-se nos seus deveres consagrados na Constituição da República. Esta é, de resto, a conclusão de muitos observadores da política nacional que olham para os últimos desenvolvimentos como desafiantes para o atual governo, liderado por João Lourenço. O diagnóstico sobre o estado da nação, que será feito nesta segunda-feira pelo Presidente da República, está a animar a comunidade política em Angola, que olha para a degradação das liberdades como grande preocupação dos últimos meses, o agravamento da situação económica e social dos angolanos, que conhece níveis preocupantes e assustadores e nunca mais vistos. Os angolanos aguardam também que o processo das autarquias, encalhado na Assembleia Nacional, seja desta vez um assunto levado a sério pelo Presidente da República. De acordo com as nossas fontes, as boas intenções do Governo têm pecado por falta de diálogo com a sociedade e, quando este diálogo é promovido, os critérios de acesso são considerados discriminatórios. O Estado da Nação e o processo de destituição do Presidente João Lourenço, que deu entrada nesta sexta-feira na Assembleia Nacional, são os assuntos que estão na boca do povo aqui em Angola. O diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, faz uma abordagem objetiva sobre o Estado da Nação na perspectiva de João Lourenço.
Sabe que este é o primeiro discurso que faz, vamos dizer, na qualidade plena do seu segundo mandato, porquanto um instrumento de governação, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento e também o outro Plano de Desenvolvimento a Longo Prazo, foi concluído. E aqui entendo que o Presidente da República, pelo menos, tem bases de orientação e de discurso, quer no aspecto político, no aspecto social e no aspecto económico. E seria bom o Presidente da República alterar a forma como vinha fazendo discursos ultimamente, porquanto tem-se caracterizado como discurso de mostrar relatório, mostrar obras, e depois há uma confrontação, né, e aqui coincidindo com a pergunta que fez, o cidadão confronta este relatório que tem vindo a apresentar no seu discurso do Estado da Nação, que é muito longo, de obras feitas, confronta com a qualidade de vida e o acesso destas obras. E chega à conclusão que, sim, há muitas obras, há muito dinheiro a ser gasto, mas a qualidade de vida, a pobreza, a situação de desemprego prevalece. E por isso, reitero que o Presidente da República o faça de frente, o faça um discurso à nação, mostrando os caminhos de engajar os partidos políticos ou as forças políticas do Parlamento, como também os partidos políticos da oposição, a engajarem todos estes nas soluções que apresentarem, nas metas que desenhou para os desafios políticos, como, por exemplo, a instituição do poder local, a questão da reforma profunda da Constituição, que tem a ver não só com o sistema eleitoral do Presidente da República, mas também com as formas e as garantias que os cidadãos devem ter perante o gozo e a liberdade dos direitos fundamentais, não é? Há muitos desafios do ponto de vista institucional, como isto se reflete na vida do cidadão, e também as empresas, as famílias, nos desafios que lançou a questão económica. Por exemplo, veja que nesta questão dos subsídios do combustível e da crise que se agudizou, a equipe económica anunciou, não só pela primeira vez, programas sociais, muito claro, o plano estratégico de assistência social, estamos a falar de assistência aos velhos, de terceira idade, das crianças, das pessoas com deficiência, que antes havia uma ausência absoluta sobre isto, mas como é que as empresas, as famílias vão estar engajadas e podem olhar isto como uma oportunidade de fazer negócio? Por exemplo, a iniciativa de que agora as obras de empreitadas têm que ter conteúdo local, madeira, para a porta, para... como é que isto agora se vai transformar para uma oportunidade, quer do ponto de vista legal? Há aqui leis que têm que ser feitas, há aqui pequenas empresas que têm que ser apoiadas. Como é que isso vai se traduzir, vai se motivar para alavancar a economia? Eu espero que seja um discurso mais motivador de engajar todos.
O processo de destituição do Presidente da República, cujo documento o Grupo Parlamentar da UNITA deu entrada na Assembleia Nacional, é outro assunto que domina as conversas entre políticos e sociedade civil. Luís Gimbo considera que o país vive um contexto político interessante e sublinha o facto deste processo decorrer dentro da normalidade.
Primeiro reitero que estamos a viver num contexto político muito interessante. Sabe que pode ser por esta via, aliás, é por esta via que estamos a assistir também uma certa maturidade na competição política e do espaço político, porquanto houve, no início da apresentação desta intenção dos partidos da oposição, da UNITA, a reação emocional do partido da situação e alguns fazedores de opinião muito crítica, como se tivesse em causa o Estado de Direito Democrático, como se fosse, de facto, um golpe ao Estado de Direito Democrático. E, infelizmente, a consciência e a razão e a cultura e a vontade da lei prevaleceu, não é? E hoje assistimos que o Partido da Situação e aqui por via e as instituições democráticas como o Parlamento a aceitarem este processo como dentro dos valores da democracia e do espírito da lei. Este é o primeiro ponto positivo que, desta forma, cria-se menos agitação, menos perigosidade de olhar para este instituto que a Constituição coloca à disposição política na forma como pode ser destituído o Presidente da República. Agora, também um outro aspecto positivo, veja que isto, a forma como as instituições políticas agora estão a tratar do caso, minimizou o impacto e a convulsão pública, não é? Isto é positivo, ou seja, estamos a assistir em Angola a realidade diferente de outros países onde a revolução se faz na rua e de forma sangrenta e cria uma grande instabilidade ao Estado, mas eu entendo que aqui um indicador de maturidade das instituições políticas e dos políticos em usarem as instituições democráticas para fazer esses debates tão delicados, mas é ali onde se faz, é no Parlamento onde tem que se discutir isto.
Agora, o facto da própria Assembleia Nacional ter convocado a sua comissão permanente para apreciar o documento que deu entrada e ação imediata ter convocado uma sessão plenária extraordinária neste sábado, também dá indicadores de que este é um assunto mesmo a considerar com muita seriedade.
Sim, era este aspecto aspecto que se estava a tornar perigosidade no início do processo. É de que uma questão de valor democrático, um assunto de valor democrático...
Ou seja, os membros do Partido no Poder diziam que este processo seria um nado morto.
Mais que isso, havia rumores de que era um atentado à nação. Rumores não, havia dizeres de que estávamos esperando um atentado à nação, um atentado à soberania, o que, na verdade, é um instrumento puro de fazer política.
Para o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, o discurso sobre o Estado da Nação está praticamente ensombrado com o processo de destituição do presidente da República. Serra Bango justifica nos seguintes termos.
O discurso do Estado da Nação está a ser já ensombrado por essa iniciativa da UNITA, de destituição do Presidente da República, não é? E por isso mesmo há esta, digamos assim, esse speed, esta com que o Presidente da Assembleia Nacional convoca uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia Nacional para analisar este processo. Portanto, para que é que serve isso? Para, de certa maneira, criar um ambiente favorável ou psicologicamente favorável para o Sr. Presidente se apresentar à Assembleia Nacional. Porque, politicamente, digamos, ele irá à Assembleia Nacional com esta mancha, não é? Da destituição. Ainda que, perdão, se a Comissão, o Comitê Permanente da Assembleia Nacional diga que não há destituição, não haverá motivos, não há motivos para a destituição, todavia há sempre essa mancha que cai sobre ele. Por isso mesmo se justifica só desta maneira, só deste modo, perdão, é que se justifica este pressing, a forma muito apressada como a Presidente da Assembleia Nacional convoca esta Comissão Permanente. Em relação ao discurso propriamente dito, as expectativas que se criam à volta da justiça, não sei se o Presidente da República apresentará algo de novo, se considerarmos os factos que ocorreram ao longo deste ano todo e que sombram e continuam a ensombrar a justiça. Portanto,
podemos aqui afirmar que o setor da justiça tem sido fortemente abalado.
O setor da justiça, no âmbito dos três poderes, é o mais fraco, o mais debilitado, o mais subserviente em relação ao poder judicial. E, portanto, já não se fala abalado. É o setor que, digamos assim, anda moribundo e mutilado, não é? Porque é extremamente condicionado pelo poder executivo e o poder político faz do setor da justiça o que sempre se fez. Quer dizer, encontra na justiça o cipaio para amordaçar as consciências do cidadão. A própria democracia, portanto, o setor da justiça é usado como que uma muleta para impingir a dor, o sofrimento, restringir os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Portanto, este filme, digamos assim, já vimos no consulado de José Eduardo Santos, mas também o que aconteceu é que, fim daquele consulado, o João Lourenço está a usar o mesmo sistema de justiça para, portanto, infringir e limitar os direitos e liberdades fundamentais do cidadão, como enfraquecendo o próprio sistema da justiça. Portanto, não estou a antever que novidades o Sr. Presidente trará para o setor da justiça.
Serra Bango não tem dúvidas em afirmar que João Lourenço encontra-se encurralado e o maior partido político na oposição tem vindo a exercer uma pressão que dificulta a atual governação.
E a UNITA claramente lança, joga pressão sobre o Presidente da República e a bancada parlamentar do MPLA. O que nós aqui poderemos observar é o seguinte...
Também é daqueles que considera que João Lourenço encontra-se nesta altura encurralado.
Sem sombra de dúvida. E por isso mesmo que foi convocada esta Assembleia Extraordinária da Plenária para desanuviar o próprio Presidente João Lourenço, porque senão ele, se não se convoca isso, muito embora sejam dois processos diferentes, um não tem nada a ver com o outro, ainda que não se convocasse, a apresentação do discurso da Assembleia do Estado da Nação não tem nada a ver com esse processo, mas quer queiramos que não, devemos admitir que cria sempre alguma moça, né? Cria sempre, politicamente cria sempre alguma moça. E, portanto, se ele vai seguir, se ele terá os efeitos, os resultados do proponente, não sei. Se não vai ter, também não sei. Mas o certo é que os deputados, eles estarão investidos na veste de magistrados públicos. Portanto, eles é que vão julgar isso. E a nós, o que nos espera é saber, o que nós aguardamos é ver qual vai ser o comportamento dos nossos deputados da Assembleia Nacional, se ela vai preferir violar a lei, não é? As
leis que ela própria aprovou, os seus deputados aprovaram, ou vai cumprir estritamente o que diz a lei. E, portanto, vamos aguardar. É cedo para dizer se é um processo que tem pernas para andar ou não. De todo modo, poderemos ter três figurantes. Uns, claro, claramente, os adeptos, militantes do MPLA, que estarão a torcer para que isso não tenha pernas para andar. Uns, os militantes adeptos da UNITA e a população em geral, que não quer ver o João Lourenço aí no poder, devido mesmo ao contexto económico que nos encontramos, estarão a torcer para que isso ande. Outros, os neutros, que vão estar na arquibancada para apreciar como é que vão se comportar os nossos políticos perante a história e perante a lei.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi considera que o discurso de João Lourenço sobre o Estado da Nação tenha sido pouco realistas desde que chegou ao poder em Angola.
Mas a grande verdade tem sido essa. O Presidente da República dificilmente, e esse tem sido o nosso receio, dificilmente é realista, portanto, nos discursos da nação que faz. Entretanto, me parece que neste ano de 2014, agora nessa nova legislatura, nós estamos numa situação em que o Presidente não pode fugir à realidade. Por exemplo, Arão, o Presidente não pode vir com o discurso de que, quando olhamos para a área social, de que a fome não é uma realidade. É uma realidade. Eu não sei aonde é que o Presidente tem ido buscar os relatórios.
E parece que o quadro se agravou ainda mais.
Arão, o quadro se agravou. E se nós quisermos ter, nos próximos anos, quer dizer, alguma calmia da população, a população, por exemplo, não se levantar contra o estado das coisas, o Presidente da República tem que reconhecer que a fome no país não é relativa e há pessoas que estão a sofrer. Isto é uma verdade. Ou seja, partimos do princípio de que a chamada classe média somos praticamente nós e os outros. Nós não estamos a ver como sustentar as nossas famílias. A classe média em Angola não está a ver como sustentar as famílias. Se a classe média não está a ver como sustentar as famílias, como é que estão os irmãos que, de alguma forma, já não tinham emprego e ou outros que são efetivamente pobres? Portanto, o Presidente aqui na área social tem que ser muito realista e não custa nada nesta matéria reconhecer a verdade. Esse é o primeiro ponto. Por outro ponto, me parece que do ponto de vista económico era necessário que, em coordenação com o seu ministro Massano, o Presidente dissesse com muita clareza o que é que nós deveremos fazer nos próximos tempos para alavancarmos a nossa economia.
Mas sempre se propalou em relação à diversificação da economia, já vem do regime de José Eduardo dos Santos, mas até hoje ela não sai do papel.
Então, são 48 anos, praticamente, ou 30 anos de diversificação da economia. Se quisermos falar do tempo de paz, são 21 anos de diversificação da economia. Eu tenho quase todos os relatórios feitos pela Universidade Católica, onde o mais velho Alves da Rocha e a sua equipa fazem um trabalho lindíssimo para dizer o que é que nós precisamos sobre a diversificação da economia. Agora, o relatório de 2021 saiu agora em março deste ano, está publicado, e os problemas continuam exatamente os mesmos. Uhum. E nós olhamos para o ministro Massano, olhamos para o ministro, muito interessante, que agora, por acaso, há uma notícia também vinda no jornal, que o ministro, por acaso, está em stress. O ministro Massano está em stress, porque não está, de facto, a apresentar soluções quatro meses depois sobre o que é que nós devemos efetivamente fazer.
Então, é o próprio executivo do presidente João Lourenço que está encurralado.
Ora, está encurralado, a expressão é esta, está encurralado, completamente encurralado. Mas há aqui um problema, ou seja, o problema de facto existe, mas a equipa do presidente não quer consultar aquelas pessoas independentes. E eu vou citar economistas, Como, por exemplo, Alves da Rocha da Católica e a sua equipa. Não quer consultar, por exemplo, Carlos Rosado de Carvalho. Não quer consultar, por exemplo, economistas como Daniel Zapatero e então João de Carvalho, que são economistas, existem muitos outros, que de facto dizem ao presidente a realidade do que é que nós devemos fazer. E estas pessoas, mas aqueles que estão na equipe econômica do Presidente, não têm medo de perder o tacho, porque não vivem do tacho do Presidente da República. Então, eu penso que era preciso ele consultar essas pessoas e dizer o que é que nós devemos fazer para sairmos disto.
Sobre o tão badalado impeachment, Albino Paquisi é categórico em afirmar que não se deve olhar para este processo como um golpe de Estado.
Não devemos olhar para isto como um golpe de Estado. Não devemos olhar para isto como uma revanche, não. É normal nas democracias que os partidos políticos, socorrendo-se da Constituição, e aliás nós temos isso no nosso artigo 129 da nossa Constituição, discussão do Presidente da República, o que é possível? E quais são as linhas que a UNITA utiliza? Primeiro, o número 2 vai dizer, quando se periga o Estado Democrático e de Direito, quando se periga a segurança do Estado e quando se periga o regular funcionamento das instituições. A UNITA entende que algumas, o Estado Democrático de Direito está a ser posto em causa porque há muita gente a fugir do país e algumas pessoas estão mortas. Depois a segurança no país, a UNITA entende. Eu entendo que não está em condições. Por acaso, ainda ontem, nós ouvimos o presidente da UNITA falar sobre os problemas do SINS por conta da denúncia do general Lusaki. Depois também ouvimos o major Lusaki. Depois também ouvimos a questão do regular funcionamento das instituições. A UNITA entende que as instituições no país não estão a funcionar. E, aliás, nós também ouvimos a coisa de três semanas que advogados interpuseram uma ação para que tanto o Conselho Supremo da Magistratura Judicial tanto revisse a posição do presidente Júlio Leonardo à frente do Tribunal Constitucional. Significa que a UNITA aqui tem alguma razão, mas essa é a razão da UNITA. E a grande verdade é que isto, Arão, é normal nas democracias. E eu acho muito interessante, de facto, que a Assembleia Nacional tinha recebido essa proposta de iniciativa que requeria de facto, portanto, um terço dos deputados, que são 73, e a UNITA teve naquele dia 16 de setembro cerca de 86 deputados que votaram a favor. E, portanto, nestes termos, pode entrar, portanto, na Assembleia Nacional, que já foi recebida mesmo ontem e nós vimos, e a deliberação é aprovada por maioria de 2/3, que são 146 deputados. Ou seja, haverá essa discussão, que é uma discussão que, nos termos do artigo 6º, ou seja, do número 6 do próprio artigo 129, este processo tem prioridade absoluta sobre todos os demais e devem ser conhecidos os decididos no prazo de 120 dias. Ou seja, depois de entrar, os deputados devem fazer a votação.
Daí se justificar a Presidente da Assembleia Nacional ter convocado uma plenária extraordinária, uma sessão plenária extraordinária, para este sábado.
Completamente, Arão, no sentido de que esta... Arão, eu deixo-me dizer que, seja qual for o resultado que daí advier, isso é preciso nós dizermos isso. Seja qual for o resultado, Arão, nós estamos a caminhar para um país democrático e de direito. E isto é que é fundamental, Arão.
Isto é, de facto, uma viragem no processo político angolano.
Exatamente, Arão. É uma viragem profunda no nosso processo político, onde nós temos uma Presidente da Assembleia Nacional que recebe a proposta de destituição do Presidente. O Presidente também da UNITA faz uma comunicação e tudo naturalmente vai depender daquilo que for a votação depois, numa convocação extraordinária, para que os deputados votem nesta proposta de iniciativa. Se a UNITA conseguir, aliás, se a Assembleia Nacional, 146 deputados, que são 2/3, tanto votarem a favor, este processo vai seguir naturalmente para o Tribunal Supremo e para o Tribunal Constitucional. Para temos que dizer o seguinte, Arão. Quer dizer, não há democracia que se fez do dia para a noite. Portanto, é um passo. Nós estamos, nesse sentido, o país está a caminhar bem. Não estou a dizer eu que esteja de acordo ou não de acordo com aquilo que a ministra está a fazer, mas estou a dizer, do ponto de vista democrático, nós estamos a caminhar muito bem. Depois caberá aos deputados, em consciência e mediante os factos que a UNITA apresenta, votar a favor ou não do seguimento deste processo, Arão.
Como é que olha para este recuo do MPLA, que tinha convocado uma reunião do Biro Político para esta sexta-feira, e no decorrer do dia a mesma reunião foi praticamente adiada, sem data?
Arão, é assim, o MPLA, é preciso nós dizermos isto e com muita tranquilidade, com muita calma. O MPLA é um partido feito por angolanos. O MPLA é um partido que pertence a esse país. O MPLA não vai sair deste país, Arão. Mas cabe ao MPLA, Arão, e vou repetir isso, Arão, isso cabe ao MPLA aceitar que o país seja um país democrático e de direito, Arão. Cabe ao MPLA. Neste momento, o MPLA está muito ligado às forças de segurança do nosso país. O MPLA está ligado às forças de segurança, mas cabe ao MPLA, Arão, permitir que a democracia seja efetiva neste país. E, portanto, desconvocar esta reunião, o MPLA também, de facto, está a passar a mensagem: deixa que o processo corra, deixa que os processos corram. Deixemos que os deputados votem em consciência, deixemos que os deputados sejam deputados. Ah, não, cabe ao MPLA governar 48 anos. Cabe ao MPLA o processo de democratização deste país. E, portanto, nós já percebemos o que é que se passou com o presidente Eduardo Santos. E nós esperamos que os que estão, neste momento, a mexer o xadrez dentro do biro político e no próprio MPLA percebam que cabe a eles dizer: meus senhores, vamos deixar que as instituições funcionem. E isto, Arão, se não for feito a bem, como nós temos dito, será feito a mal. Será feito a mal porque, eu vou te explicar porquê, Arão. Porque o povo angolano, uma parte considerável do povo angolano, está saturado com a governação do MPLA, está saturado.
Albino Paquis, Serra Bango e Luiz Jimbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com.
Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube e no Facebook. VOA Português. Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington, neste sábado, 14 de outubro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Na apresentação das notícias está o João Santa Rita. Estamos a transmitir em direto desde o Estúdio 2 da Voz da América em Washington, em ondas curtas, nos 12.080 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz em frequência moderada, através de rádios parceiras, na Guiné-Bissau, com a Rádio Pindjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio, Uberland, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa de Cátio. Em Moçambique, chegamos a todos através da ZFM, em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Calimana, a Rádio Pax na Beira e a Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Morabeza e da Rádio Comercial. Antes de irmos a uma série de reportagens nesta edição, as notícias que marcam este sábado com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O processo de impugnação do presidente angolano João Lourenço, iniciado pela UNITA, foi hoje derrotado na Assembleia Nacional quando os deputados do MPLA votaram contra a criação de uma comissão de investigação. A votação foi feita numa plenária convocada de urgência pelo presidente do Parlamento, sessão essa marcada por apupos mútuos dos deputados dos dois partidos. Na votação que seguiu, os votos do MPLA garantiram que não será formada uma comissão de investigação às alegações contidas no documento entregue pela oposição ao Parlamento. O chefe da bancada parlamentar da UNITA, Liberty Chieca, disse que a decisão é nula, porque a Assembleia não pode fazer uma votação sem ter uma proposta de resolução que crie a comissão. A Voz da América tentou o contacto com deputados do MPLA e com o porta-voz do MPLA, Rui Falcão, mas sem sucesso. O movimento palestiniano Hamas disse que 9 presos, incluindo 4 estrangeiros, foram mortos em bombardeamentos israelitas à faixa de Gaza. A ala armada do Hamas, as brigadas Al-Qassam, disseram no seu canal de aplicação Telegram que os presos foram mortos por causa dos bombardeamentos sionistas às áreas onde estavam. Estávamos a citar. Não foram dados outros pormenores, mas o exército israelita diz ter encontrado corpos de reféns dentro de Gaza, junto à fronteira com Israel. O Hamas capturou cerca de 120 reféns no seu ataque ao sul de Israel na semana passada. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse, entretanto, que está próximo o que chamou de o próximo passo da operação em Gaza contra o Hamas. Netanyahu falava durante uma visita a soldados estacionados na fronteira com a faixa de Gaza. As forças armadas israelitas voltaram a avisar os residentes da cidade de Gaza para deixarem o norte do território e continuarem a seguir para o sul. Milhares de palestinianos estão em fuga do norte da faixa de Gaza, que continuam a ser alvo de bombardeamentos israelitas. As autoridades de Gaza dizem que 2.200 pessoas já foram mortas nos bombardeamentos israelitas. O subsecretário-geral da ONU para Questões Humanitárias, Martin Griffiths, disse que a situação na faixa de Gaza é crítica e que está rapidamente a tornar-se insustentável. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, reuniu-se hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan, com quem discutiu meios para se proteger civis. Eles discutiram também a guerra no Sudão. No Cairo, encontra-se também a ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, quando afirmou que o combate ao Hamas tem que ser feito tendo em consideração a situação humanitária em Gaza. Uma destacada entidade do Departamento de Estado americano disse que o país está a trabalhar para tentar abrir o posto fronteiriço do sul da faixa de Gaza para o Egito. Os Estados Unidos acusaram a Coreia do Norte de enviar armas para a Rússia perto da fronteira com a Ucrânia. A acusação foi feita com base em fotografias que mostram munições a serem carregadas de um armazém na Coreia do Norte, num navio russo, que foram subsequentemente transportadas por caminhos de ferro ao longo da fronteira sudoeste da Rússia. A entrega das munições foi feita entre 7 de setembro e 1 de outubro, disseram os Estados Unidos. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, disse que Washington condena a decisão da Coreia do Norte de fornecer equipamento militar à Rússia. O porta-voz disse que a Coreia do Norte quer obter da Rússia tecnologia sofisticada de armas em troca de munições e que 1000 contentores com equipamento militar chegaram à Rússia.
Foram as notícias que marcam este sábado. Continua na companhia da Voz da América. Em Angola, líderes associativos acolhem de bom grado o posicionamento de 3 relatores das Nações Unidas que, em carta enviada ao Presidente da República, alertaram que muitas disposições da Lei do Estatuto das Organizações Não-Governamentais, atualmente no Parlamento, são contrários aos direitos humanos e obrigações internacionais do país. Eu falei com Florindo Chivukute. Ele é diretor da organização não-governamental Friends of Angola. Esteve em Genebra, na Suíça, a advogar para o perigo da lei ser aprovada. E comecei por lhe perguntar que reação as organizações não-governamentais têm à carta enviada a João Lourenço.
Bom, a Carta das Nações Unidas, ela foi recebida com esperança, um bom ânimo pela parte das organizações não-governamentais e associações em Angola. No entanto, a carta foi enviada, foi assinada pelos mandatos do relator especial sobre os direitos humanos, a liberdade de reunião pacífica e de associação, o relator especial sobre a situação dos defensores dos direitos humanos e, finalmente, o relator especial sobre a promoção e a proteção dos direitos humanos e liberdade fundamental na luta contra a corrupção.
Que comentários fazem ao teor desta carta?
Com certeza. Ela foi. Nós estamos certamente muito esperançosos que esta lei não irá passar, fruto desta carta, além do trabalho de várias organizações que a Angola tinha feito. A carta é muito específica, ela levanta questões muito pertinentes que várias organizações da sociedade civil tinham vindo a levantar em relação à liberdade das organizações não-governamentais e associações de Angola poderem trabalhar de uma forma livre, tal como está plasmado na Constituição angolana.
Desde que começaram a movimentar-se, a fazer contactos com as autoridades angolanas, tem havido alguma reação a nível dos deputados, a nível da Assembleia, portanto, e também a nível do governo?
No princípio houve sim, o grupo parlamentar da UNITA organizou uma conferência de imprensa onde eu estive presente em várias organizações não governamentais para justamente ouvir a sociedade civil sobre essa proposta de lei das ONGs. Eu creio que o ministro da Justiça e Direitos Humanos também pronunciou-se. Nós tivemos um encontro com a diretora do gabinete do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, que também se pronunciou a favor desta proposta de lei, visto que é o seu governo que deu a entrada. No entanto, assim houve pronunciamento de todos os lados interessados neste assunto. Mas depois das Nações Unidas ter enviado, ou os relatores especial terem enviado a carta ao Presidente Lourenço, nunca ouvi nenhum pronunciamento do Presidente Lourenço em relação a esta carta. Mas também é importante frisar aqui que tanto a NED como a Associação, a National Government for Democracy, como a Associação dos Advogados Americanos, em conjunto com algumas organizações locais, incluindo a Frente of Angola, organizamos uma mesa redonda para discutir, depois desta carta tem sido tornada pública das Nações Unidas ao Presidente Lourenço, também para discutir com a forma de solidariedade com Moçambique. Penso que também a Zâmbia, o Zimbábue, com certeza, que também tem propostas de leis em Angola, e a mensagem foi bastante clara, tanto das organizações não governamentais em Angola, ou grupos da sociedade civil, como as do Zimbábue, Moçambique, que esta proposta de lei não tem lugar nenhum numa sociedade que pretende ser um país democrático, com princípios democráticos.
A tua proposta já foi aprovada na Generalidade na Assembleia. Ideia de quando poderá ser aprovada na especialidade e depois vir a lei, ou ainda não?
Bom, exato. Os trâmites, ela foi aprovada na Generalidade, neste momento continua e já está. Ela foi aprovada na Generalidade no dia 25 de maio deste ano, 2023. Mas ela depois foi para a especialidade e nunca mais ouvimos sinal algum em relação a essa proposta de lei. No entanto, se ela for aprovada na especialidade, ela volta de novo na generalidade, depois será aprovada, porque o ente lá tem a maioria necessária para aprovar esta lei sem os votos de qualquer partido da oposição. E depois de ser votada de novo na generalidade, ela vai para a mesa do presidente Lourenço para ser assinada e tornar em lei. Mas a resposta da sociedade civil foi algo que eu nunca tinha visto antes, todos, independentemente da missão ou da causa de qualquer grupo, movimento ou organização não governamental, viemos juntos com seu voz e condenar esta lei, porque ela foi submetida ao Parlamento, em primeiro lugar porque nunca foi consultada, menos a sociedade civil, as religiões nunca foram consultadas, mas também porque ela não tem espaço numa sociedade que tem de ser democrática, porque ela é inconstitucional.
Foi Florindo Chivukute, diretor da organização não governamental Friends of Angola.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Os últimos 7 dias foram marcados pelo ataque terrorista do grupo radical palestiniano Hamas contra Israel, que provocou assim a guerra declarada por Tel Aviv contra aquela organização na faixa de Gaza. Quase 3 mil mortos e uma incerteza sobre o futuro abrem um novo capítulo na guerra de décadas entre os dois lados. Na segunda-feira, logo a seguir, 48 horas do ataque, a jornalista israelita Raquel Scapa fez um retrato da situação no momento no programa Washington Fora de Horas. Ela falou com o Amancio Miguel.
Raquel, neste momento está perto de Tel Aviv. Neste momento, qual é que é a situação aí?
Bom, a situação neste momento em Israel é que, aparentemente, teremos duas frontes de guerra, ou de lutas, alguns dizem conflito, mas é guerra mesmo. No norte do país, houve tentativa de infiltração por parte de terroristas vindos do Líbano, terroristas que foram enviados pelo órgão terrorista Hezbollah, do sul do Líbano. Hamas continua suas tentativas, inclusive lançou foguetes e mísseis contra a população, contra destinos civis no sul de Israel, atingindo edifícios residenciais nas cidades de Ashkelon e Ashdod, no litoral sul. O clima é de tensão, como é de se esperar. Nas ruas, não podemos muito sair. As pessoas saem para trabalhar, mas não é seguro. Até mesmo no centro do país, eu não posso mais enviar meu filho, por exemplo, à casa do amigo que é aqui pertinho, para ir brincar, porque a qualquer momento pode ser que haja um ataque, pode ser que haja sirene. E este é o clima em Israel presentemente.
E como é que os políticos de Israel respondem a esta situação neste momento?
Neste momento, a coalizão do primeiro-ministro Netanyahu e a oposição liderada por Yair Lapid, do partido Yesh Atid, há um futuro, e também meio que co-liderada pelo ex-general das Forças Armadas e também ex-ministro da Defesa, Benny Gantz, estão falando de formar um governo de emergência nacional. Principalmente Benny Gantz e Benjamin Netanyahu estão falando disso, negociando, porque seria um governo de emergência mesmo, sem condições, sem negociações políticas, porque na verdade é o que o povo até gostaria de ver, um governo onde tanto a oposição quanto a coalizão estão unidos para liderar a situação e decidir o que acontece, decidir o que fazer e o que não fazer.
A Raquel terá alguma informação sobre o que acontece da parte de Gaza?
Na parte de Gaza, nós sabemos que Israel começou a atacar massivamente, inclusive foram transferidos tanques das forças de defesa de Israel para a parte da fronteira, mas uma das prioridades antes mesmo de entrar em Gaza, sim, Israel já destruiu vários objetivos do Hamas, inclusive fábricas de produção dos mísseis e foguetes, mas não só. Uma das prioridades é limpar as comunidades ao longo da faixa de Gaza, as comunidades israelenses, nas quais entre 800 e 1.000 terroristas penetraram no sábado e também no domingo, e onde ainda, em algumas delas, eles têm reféns, homens, mulheres, crianças, pessoas de idade, nos kibbutzim, ou seja, as colônias agrícolas, as comunidades agrícolas ao longo da fronteira.
Esta é uma situação que vai exacerbar a situação humanitária com a população a passar maus bocados, diga-se.
Exatamente. Agora, se até hoje Israel, antes de atacar os objetivos na faixa de Gaza, usava do que se chama aqui de batida na porta, ou seja, lançavam pequenos avisos, uma pequena bomba ao lado de um edifício dizendo aos habitantes, aos civis, evacuem, porque estamos em busca dos líderes terroristas. Desta vez não, inclusive é uma chamada da população. Eu sei que no mundo todos viram os vídeos dos terroristas do Hamas arrastando pessoas idosas, famílias, uma mulher com seus filhos, crianças mantidas numa jaula, uma jovem sendo sequestrada e filmada e ela gritando por favor não, não, não. Essas imagens estão percorrendo o mundo. Então, não tem como não entender que esta é a verdadeira situação humanitária, a verdadeira crise humanitária. É um crime de guerra o que o Hamas está fazendo contra a população civil. E dentro de Israel, no sul de Israel, também é uma crise humanitária. Então, se ocorrer o mesmo lá, a mesma coisa do outro lado, creio que poderemos dizer que a culpa é do Hamas, que governa não, que controla a faixa de Gaza com mão de ferro a ponto de martirizar, de torturar a própria população, usando a população civil como escudo. Eles escondem os mísseis, escondem os explosivos dentro de escolas, de hospitais, de residências, lançam os foguetes do teto de mesquitas, de hospitais e de escolas, lançam dali contra Israel, Israel revida, e é claro quem é atingido, a população civil.
Muito obrigado, Raquel, por este pedaço de conversa, dando a atualização daquilo que é a situação perto de Tel Aviv, onde vive a Raquel, jornalista de rádio do Brasil.
Muito obrigada, Márcio.
Também o investigador moçambicano e especialista em relações internacionais, Carlton Cadeado, abordou este conflito.
Olá, professor. Bem-vindo a este Washington Fora de Horas. E gostaria de começar por, de alguma forma, citar um pouco o que é que se passa em termos das notícias, em que Israel declarou hoje que as suas forças armadas atingiram centenas de alvos na faixa de Gaza durante a noite e, do outro lado, um porta-voz militar do Hamas ameaçou que os seus combatentes matariam cerca de 150 reféns civis que fizeram quando atacaram Gaza. Professora, pergunta para si, o senhor é um especialista em resolução de conflitos, é um retroceder de tudo o que se poderia ter avançado em relação à resolução do chamado conflito, do chamado da situação dos palestinianos, este conflito deflagrado a partir de sábado, é um retrocesso, foi um voltar atrás, quando a gente também pensa que há civis em ambos os lados?
Muito boa tarde, muito obrigado por me colocar mais uma vez neste programa, que é muito apreciado aqui em Moçambique. Sem dúvidas, indo direto à sua pergunta, é um grande retrocesso que nós estamos a ver para o processo de paz. Este processo de paz já esteve estagnado, está estagnado há um tempo, é? E com este ato, desta vez, quer de um lado, quer do outro, a coisa fica muito mais complicada, o processo de paz fica mais complicado e vai-se retroceder, sem dúvidas.
Da comunidade internacional, há alguma possibilidade de separar este recrudescer, este aumento constante, hora a hora, desta tensão nesta zona do Médio Oriente? Há alguém, em termos da comunidade internacional, que tem peso, que poderá resolver, que poderá parar esta tensão, suster esta tensão?
Pelo histórico da violência entre Israel e os palestinianos, está visto que a única entidade forte com capaz de fazer os israelitas, o governo israelita, dar ouvido, a voz à paz, são os Estados Unidos da América. Esta é uma voz autorizada e muito forte para a qual Israel dá muitos ouvidos e é a única com capacidade de impor o que quer que seja para os israelitas. Não é por acaso, quando aconteceu este ataque, a primeira chamada, a primeira ligação foi, de facto, para os Estados Unidos da América e foi dos Estados Unidos da América para Israel. Isso já diz uma coisa. E é também uma voz que os palestinianos reconhecem a sua importância no processo de paz, apesar de saberem que os americanos têm a relação especial, e sublinho isto, a relação especial com Israel. Este é um aspecto. Ao nível do Médio Oriente, uma voz autorizada também, que é possível de ser elemento de paz neste momento, é o Egito. Neste caso, o Egito é um elemento fundamental porque o Egito tem acesso à liderança do Hamas. E o Hamas também tem acesso à liderança do Egito. O que significaria dizer, por outras palavras, neste momento, é preciso haver uma pressão internacional e tem dois grandes atores que podem fazer a diferença neste momento. A minha sugestão, para fazer diferente do que os outros já fizeram no passado, seria colocar agora aquilo que nos estudos de conflito se chama o multi-party mediation. Uma mediação com múltiplas partes, englobando partes que os atores, eu vou chamar aqui os donos do conflito, dão ouvidos. Por que isto é importante? Porque os americanos não falam com o Hamas, mas o Hamas fala com o Egito. Né? E os israelitas não falam com o Hamas, mas falam com o Egito. Então, neste jogo de partes, é possível colocar isto neste momento. Entretanto, é preciso sublinhar que só há paz quando os donos do conflito querem. E neste caso, os donos do conflito são radicais, quer de um, quer de outro lado.
Ontem houve duas declarações com algum peso. Por um lado, vários países europeus e os Estados Unidos reconheceram que Israel tem direito a defender-se, mas ao mesmo tempo falaram das aspirações do povo palestiniano. E por outro lado, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse, depois daquelas ameaças da parte de dirigentes israelitas relativamente relativamente ao cerco total a Gaza. Ele dizia que se antes desta situação já se vivia mal em Gaza, os palestinianos viviam mal em Gaza, estarão muito piores, a situação irá apenas degradar-se. Portanto, foram comentários que suscitaram, por assim dizer, o alarme de grupos dos direitos humanos que falam contra a punição coletiva. Em termos humanitários, o que é que se poderá fazer se as Nações Unidas, que de alguma forma lideram normalmente estes processos, estas partes humanitárias de ajuda às populações, como continuam a ajudar a população palestiniana na faixa de Gaza, não conseguem levar a uma redução da tensão para poderem ajudar palestinianos e também israelitas? Quem é que pode, de alguma forma, recordar a todas as partes que, pelo meio, há milhares de pessoas que não são nem do Hamas e que acabam por ser castigadas, como diria, como disse, estas várias organizações dos direitos humanos?
Infelizmente, neste momento, há uma dimensão psicológica deste conflito que está a ser ignorada, por causa dos dois lados que estão no poder neste momento. Estou a falar em Israel, que são radicais, e também do Hamas, que são radicais. Perante o cerco ou o bloqueio que o Hamas e a população de Gaza vivem neste momento, eles chegaram a um nível psicológico que para eles já não há outro tipo de dor diferente do que eles já experimentaram neste momento, que lhes faça recuar. Para eles, neste momento, quanto mais a violência se intensificar, escalar, mais ódio, mais incerteza, mais medo e mais vingança virá para este lado. Então, estamos nesta situação em que o Hamas já não tem mais nada a perder. Do lado de Israel, também estamos numa situação psicologicamente, esta é uma grande derrota, é uma grande ameaça, é uma grande incerteza que não pode ficar impune sob pena de ser interpretado como uma grande fragilidade para um povo que precisa e procura sempre a segurança. Então, perante estes dois pontos de extremismo das duas partes, o ódio, a vingança, se sobrepõe a qualquer situação de racionalidade para poder pensar primeiro nas vítimas. E repare neste lado que nós estamos a falar de vítimas civis em Israel, estamos a falar de vítimas civis também na Palestina, sobretudo em Gaza. Então, é difícil neste momento controlar e chamar as partes à razão, porque o lado emocional, psicológico, de vingança, de ódio, se sobrepõe à racionalidade. Então, vai ser difícil neste momento, né? E vai ser difícil neste momento porque Israel sabe e diz que ainda existem alguns membros do Hamas no solo israelita, e o Hamas também sente a pressão dos bombardeamentos que estão a ocorrer no seu solo. Infelizmente, são os civis que sofrem neste momento, são os civis de ambos os lados que estão desprotegidos perante as balas e perante as bombas.
Professor Calvin Cadeado, muito obrigado pela sua participação neste Washington Fora de Horas, falando sobre a situação explosiva no Médio Oriente neste momento. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde.
E assim, estimados ouvintes, chegamos ao final da emissão em português da Voz da América, neste sábado 14 de outubro. Em nome de todos que participaram e produziram esta emissão, se despedem Mariano Bartolomeu, João Santa Rita e Álvaro Ludger Andrade, com votos de um bom resto de sábado. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.